texto do Landowski que você citou ali?
É o Regimes do Espaço, Regimes de Espaço. Ele foi publicado agora, em 2015, na Galáxia. Foi a, foi a Luísa que traduziu lá, Luísa do Tocantins. Isso.
Ele é o quê? O que ele é?
Desculpa?
Ele é o quê?
O Landowski? É. Não, o Landowski é semioticista também. Gremasiano também. Landowski também é semioticista.
Você está com a bibliografia aí?
Não, não.
Está no projeto.
Mas está na, tá na, tá na, acho que na última edição da revista Galáxia, que é uma publicação lá da PUC. É só procurar lá, Landowski, espaço, Galáxia, que já vai aparecer o artigo. Deixa eu voltar.
Estaria aberto, então, enquanto vocês vão costurando as questões, os comentários de vocês, como era a minha obrigação já de preparar para isso antes, então eu começo.
É só um deslanchar. É, começo pela ordem, então, para a Carol primeiro, uns comentários, depois para o Alexandre. Bom, veja bem, eu acho o trabalho da Carol uma iniciativa interessante, porque aqui no Brasil nós temos o privilégio de podermos contemplar a semiótica de todos os pesquisadores. Quer dizer, a gente não necessariamente é obrigado a se filiar e adotar uma semiótica de um pesquisador ou do outro. Então, aqui em São Paulo, sobretudo, que nós temos basicamente a semiótica de Greimas, em segundo lugar, a semiótica de Zilberberg, em segundo lugar, por força da pressão do volume das pesquisas do nosso grupo. Mas, por exemplo, em Araraquara, a gente vê que Fontanelli tem uma força maior. Aqui também, Fontanelli já começa a ganhar bastante espaço nos trabalhos de vocês. Basta notar as comunicações que estão ocorrendo aqui. Landowski é também um autor não tão citado aqui, mas que é um pesquisador semioticista que tem um grupo muito forte na PUC, que praticamente trabalha Landowski. E o que a Carol vem nos trazer hoje é François Bourdron, que é pouco conhecido no Brasil. A sua origem, vamos dizer, de formação, ele é um filósofo cartesiano. A tese de doutorado dele foi sobre Descartes, e kantiano. Eu não sei exatamente quais são os matizes do que significa cartesiano e kantiano, né? E o que a Carol, no meu entendimento, acabou fazendo foi tentar ver, digamos assim, numa espécie de utilização de filosofias que não são propriamente de uma espécie de eixo epistemológico da semiótica, que são a filosofia de Charles Sanders. É Peirce ou Peirce?
Acho que Peirce. As pessoas falam Peirce.
Meu inglês sempre é ruim, eu sempre fico com medo de falar o pior, né? Então, Peirce. E para quem conhece um pouquinho de Peirce, nota que Peirce teve o seu trabalho, sobretudo o trabalho ligado a essa trilogia signo, índice e ícone, é a sua a categoria, né, as grandes categorias semióticas do Peirce, ele esteve em diálogo perene com Kant. Né? Peirce, eu lembro que Peirce, eu cheguei a ler bastante de Peirce na época em que eu fazia meu mestrado e doutorado, e ele falava assim, aparentemente parece uma presunção absurda, né? Mas quem conhece mesmo Peirce vê que não é uma pretensão absurda. Ele falava assim: comigo só duas pessoas podem discutir comigo, Aristóteles e Kant.
Ele pode falar isso,
porque realmente era um monstro filosófico, do bom sentido. Mas, então, e o que a Carol veio mostrar, um pouco como o Denis Bertrand veio mostrar também, eu não acompanhei o curso, mas eu estou acompanhando os vídeos, os áudios e o texto que ele mandou, é uma espécie de esforço de conciliação de fugas, de linhas de fuga da semiótica. Então, Coquet de um lado, Landowski do outro, Zilberberg do outro, Bordron do outro, faltou o quinto Fontanil. Elemento, Fontanelli do outro. Então, o Denis Bertrand faz um esforço tremendo de procurar ver qual é a boa parte semiótica de cada um deles e para tentar, digamos assim, dar uma espécie de aspecto homogêneo, não digo homogêneo, mas conciliável entre as várias linhas semióticas. Eu tenho minhas posições pessoais por relação a isso, até quando Ivan e eu escrevemos um artigo que foi publicado sobre triagem e mistura, onde foi publicado?
Acho que foi no livro junto com o Jean Portela e os outros colegas.
Como é que chama aquele livro?
Chama Semiótica, Identidade e Diálogos.
Semiótica, Identidade e Diálogos, e até acho que é um bom livro para vocês lerem, porque a gente bota isso em questão. São duas forças que operam na semiótica, uma força de triagem e uma força de mistura. A triagem, digamos assim, foi praticamente exercida por Greimas. Ela falou que Greimas fez uma bricolagem. Greimas pegou cinco grandes... O Zilberberg diz isso no livro Razão e Poética do Sentido, que a teoria do Greimas se montou em cima de cinco grandes heranças, não é? Propi, Merleau-Ponty... Lévi-Strauss, Jacobson e o Tenier, não é? As heranças francesas, russas, segundo o Zilberberg, ele chama alemã para dizer o Prop, né? Alemã? Alemã, quem que era?
Tem uma fonte fenomenológica,
né? Ah, fenomenologia do céu e depois Merleau-Ponty, tá certo. Então, o que Greimas fez? Ele pegou essa misturança toda e construiu uma teoria semiótica onde pouco ficou de Prop, pouco ficou de Jacobson, pouco ficou de, digamos, de Merleau-Ponty, um pouco. E ele construiu uma teoria, ou seja, ele triou e concentrou os conceitos e construiu a sua teoria semiótica. Depois do Greimas, a coisa começa a refluir em direção às misturas. Então, o Landowski tem uma... Se vocês notarem os textos do Landowski, por exemplo, o Landowski pouco cita Jomsleff. Vão nas bibliografias do Landowski, vocês vão ver Jomsleff citado na bibliografia final. Quase como uma espécie de concessão, digamos assim, diplomática, etc. Mas ele não tem o ímpeto, o elan de dentro do Jomsleff. Nós temos o Coquet, por exemplo, ele rejeita totalmente o Jomsleff. Veja, o Jomsleff que esteve na base da construção da teoria do Greimas. Então nós temos forças difíceis de conciliar. Não quero que vocês saiam pessimistas daqui. O que eu quero é que vocês não encarem como se tudo fosse massa do mesmo bolo. Temos problema, como todas as ciências têm. Das orientações que cada autor procura defender seu ponto de vista. Então, o importante é a gente se inteirar o máximo possível disso, como ela está fazendo. Você viu que a Carol fez? Foi investigar quais são as linhas axiológicas que movimentam o pensamento do Bordron. Ou seja, o viés da filosofia do Peirce e de Kant, junto com uma base da imanência Jomsleviana. Ou seja, está tentando identificar o melhor possível uma linha de teoria pouco conhecida entre nós. Por quê? Porque o Bordron foi uma pessoa, digamos assim, extremamente tímida durante anos e anos e anos. Ele está no grupo do Greimas desde os anos 70, 80, no máximo. A tese dele sobre Descartes, acho que é dos anos 80, 81, 82.
Um senhorzinho já.
Ele já é aposentado, né? Se não aposentou, está quase, né?
Sei lá.
Então, é da primeira geração, quase colegas do Greimas, como Coquet, Fontanelli, enfim. Então, agora que vamos dizer, sai um livro dele, praticamente um livro de semiótica. A tese dele foi um livro praticamente de filosofia. Então, o que eu vejo de bom, de salutar nesse trabalho que a Carol trouxe, é esse esforço. É esse esforço de, vamos dizer, situar um pensamento no âmbito da teoria. E tem uma frase do Saussure que eu acho muito, muito fecunda e bonita. Acho que, não sei se a Carol usou também na tese dela, eu sempre uso quando eu vou escrever, que ele fala assim, é mais fácil uma descoberta, é mais fácil obter uma descoberta do que a sua localização no interior de uma teoria. É mais você descobrir uma coisa do que saber localizar no âmbito do conjunto conceitual de uma teoria. Então, são bem-vindas desculpa, a paronomásia, essas tentativas de identificação. E a questão da emergência do sentido é uma questão muito atual. Quem esteve aqui quando veio o Klinkenberg? O que foi a semana de curso do Klinkenberg? O que é a semiogênese? O que é a semiótica materialista do Klinkenberg? Que é uma semiótica que os parisienses desconhecem, que não está nos 5 tópicos do Denis Bertrand, quer dizer, por que não um 6º tópico? Né? A semiogênese, ou seja, os parisienses são muito xenófobos.
Fora de Paris não há salvação.
Não há inteligência. Né?
Quem que é esse? Klinkenberg.
Klinkenberg, né? Klinkenberg com o Edelin. Né? Ou seja, eles propõem uma teoria da emergência do sentido que vem da materialidade dos órgãos sensoriais, mais até biológico do que a percepção do Bordron, que vamos dizer, é uma percepção de origem filosófica, de origem do céu e tudo mais. E o Klinkenberg é uma percepção amarrada, digamos assim, aos neurobiólogos, enfim, a hard ciência, tal. Não estou fazendo juízo de valor de nenhuma delas. O que eu quero dizer é que são problemas atuais, né? A emergência do sentido, Bordron mostrando a parte dele, Klinkenberg mostrando a parte dela, e a Carol veio, então, já nos trazer essa propaganda. Aconselho vocês que estão começando mestrado e começando doutorado a se inteirar, porque a semiótica vive dessas iniciativas de trabalhar esse tipo de estudo, independentemente das minhas idiosincrasias positivas ou negativas, no caso positiva para o trabalho do Bordron.
Posso?
Bom.
Quando você terminar, posso fazer um comentário?
Claro.
Ou você quer
claro.
Fazer?
Não, pode chamar, fazer. Não. Acho que é melhor, né?
Você já terminou ou não?
É. Deixa para lá, vai lá. Fala.
Não,
é bom você falar.
Eu achei que você ia passar já para o Alexandre, eu queria só te falar.
Não,
queria
pode
fazer um
falar,
comentário.
Pode falar.
Fiquei muito curiosa do artigo, não li ainda o artigo de vocês, quero saber. É triagens e mistura de teorias, é isso?
Como chamava?
Não o nome, mas a ideia por trás é...
A ideia é fazer um histórico
movimento teórico
do movimento
como triagens e misturas.
Triagem e mistura da teoria.
Preciso ler isso ontem. Bom, eu queria fazer alguns comentários. Esse comentário que você falou do Landowski mencionar o James Live lá no final, assim, como uma concessão, eu acho que reforça mais uma vez essa ideia que eu falei para vocês no começo, de que o James Live virou um fiador. Né? É aquele cara que aparece lá no contrato para garantir que o negócio está feito, mas ninguém... Né? E eu acho que isso é um... É triste para mim, que adoro o James Levy, que gosto de trabalhar com as coisas dele, mas, na verdade, acho que é inevitável, assim, que a gente vire etiquetas. O Freud virou muita etiqueta também. O que que não são as... Né? Ah, tu fala, olha a histérica, olha o obsessivo, né? Quer dizer, também isso são etiquetas, não quer dizer absolutamente nada, você não está no contexto. Mas eu acho que, de uma certa forma, isso mostra também que a coisa entrou que de alguma forma aquilo entrou na normalidade. Quer dizer, você é obrigado, já não é mais o Yom Zelev, como também já não é mais Freud, mas tem alguma coisa que se incorporou naquilo, você ser obrigado a se deparar com formas de substância, formas de expressão, enfim, era só um comentário. Eu queria falar sobre essa ideia de que você falou que você não queria que as pessoas ficassem desencorajadas com a coisa de que agora a gente tem uma variedade muito grande. Eu acho que é mais difícil mesmo. Quando você está no que eles chamam de ciência normal, né, lá no, na turma da Cristina Altman, né, que é aquele momento feliz onde, uhul, temos um sistema que funciona, vamos aplicar e todo mundo andando. A gente tem menos a ler, né? A gente lê aqueles uma ou duas coisas que vão te dar a formação e o resto segue de braçada. Eu acho que esse momento é mais difícil, mas ele não é necessariamente ruim. Ele é rico, você ter esse monte de... Então eu acho que eu, pessoalmente, dado o meu tipo de postura em relação à semiótica, quase que prefiro esse momento histórico do que um momento normal. Porque o momento normal é aquele onde você lê e você, né, e você sai para o abraço. Tem menos briga, tem menos coisa para você discutir, para você... Quer dizer, não menos, mas enfim, é mais... Hoje a gente tem que fazer mais... Bater mais perna, mas eu acho que a gente também chega a coisas mais interessantes, ou pode potencialmente... Estamos numa nova virada, talvez, não sei. A multiplicidade é interessante. E a multiplicidade é interessante do ponto de vista da teoria semiótica. Eu acho que é uma teoria... da mistura, mesmo que o Gremas tenha chegado a um meio termo, ela vem dessa mistura de todas essas linhas, então ela quer dizer que isso quer, de alguma certa forma está na sua raiz. Essa era outra coisa que eu queria dizer. Outra coisa, para confirmar essa coisa que você falou do Bordron ser tímido, digamos, ele lançou esse livro, mas esse livro, a primeira metade é só análise. A parte teórica são os dois últimos artigos. Mesmo o livro que seria o livro dele para você entrar na teoria dele, dois artigos teóricos, né? Então, não quer dizer que não seja interessante ler as análises, ele não tenha outros artigos teóricos em outros lugares, mas, de fato... Agora, eu acho que ele foi... É que agora eu vou dar um chute, assim, a Cristina Altman me puxaria a orelha. Eu acho que ele foi... absorvido por pessoas, por divulgadores importantes, sobretudo a Maria Júlia, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Você pegar uma pessoa como a Maria Júlia que sai, que vocês conhecem talvez a Maria Júlia Dondeiro, ela já esteve aqui no Brasil algumas vezes, ela usa muito as coisas do Bordron e cita muito ele, e publica muito e fala muito em congresso, então eu acho que ela... Acho que o Bordron deve bastante, Maria Júlia. Enfim, esses eram os comentários que eu queria fazer. Obrigada, Valdir, pelo comentário.
Para o Alexandre... Bom, vocês estão raciocinando a de vocês, tá? Para o Alexandre... Alexandre, para mim foi uma extrema novidade, né? Vou experimentar todos aqueles pratos. Agora que eu já sei onde fica. E se a sopa do Mani de amendoim for igual uma que nós comemos lá em Puebla, não, você não estava lá? Quem é que estava em Puebla? É a coisa mais deliciosa do mundo, aquilo lá, né? Então vou lá. Mas o que, agora seriamente falando, o que eu queria dizer, vamos dizer, não necessariamente avaliar a tua pesquisa, mas colocar uma questão que eu acho que nos desafia a nós semioticistas, e você está muito bem posicionado para pegar esse desafio na mão, que é o seguinte: todos vocês estão vendo a catástrofe que é o que está acontecendo lá na Grécia, na Croácia, na Alemanha, dos chamados imigrantes forçados ou refugiados, né? Quer dizer, então, isso, para mim, a semiótica é sempre uma teoria cuja atitude de espírito tem que ser a de provocar a legibilidade o mais fecunda possível de um fenômeno. Então, nós estamos tendo um fenômeno que não é de imigração, que é um fenômeno que, vamos dizer, sob o nome de imigração ou emigração, na verdade é um problema de refugiados, de gente que não tem outra saída a não ser correr o risco de morte o tempo todo para poder sobreviver. Aí é que vem o desafio. Será que com bolivianos não pode estar ocorrendo uma coisa próxima e que a gente está tratando como uma imigração de um fenômeno muito mais sério, que é, vamos dizer, são refugiados da pobreza ou refugiados políticos ou sei lá do que, você está em melhor condição de ver. Então, semiotizar o que é a linha de divisória que vai de uma imigração aquilo que é uma imigração forçada na qual você não tem saída, né? Com isso, qual é o benefício? Se a gente semiotizar legal isso, a gente vai poder usar até mesmo historicamente no que foi a imigração do Brasil. A imigração japonesa no começo do século, a imigração... Meu pai foi imigrante lituano nos anos 20, né? Quer dizer, foi uma imigração pós-Primeira Guerra Mundial. Eu não sei exatamente o que é isso. Eu não sei se ele veio por conta própria, por desejo, coisa parecida, ou se foi empurrado de lá, da Revolução Comunista Russa. Quer dizer, então, essa coisa da imigração e do refugiamento, enfim, dos exilados, sei lá o quê, são semiotizações que a gente pode fazer. Estabelecer uma sintaxe da imigração, quando uma pessoa vai para um outro país, no desejo de aventura, de um emprego, coisa parecida, é muito diferente do que quando você está sendo empurrado por uma situação catastrófica de guerra ou coisa parecida. Então, a gente semiotizar o que é imigração, o que é forçado, essa vida de escravos, você mesmo usou, né? Quer dizer, não é possível que uma pessoa tenha grande desejo de sair do seu país para ser escravo num outro. Ou o que significa que talvez a escravidão lá fosse pior ainda. Então, quer dizer, esse pior ou não pior é a semiótica tensiva do Zilberberg, que vai nos dar mais e mais, menos e menos, quer dizer, dá uma intensidade de valores disfóricos que estão circulando ali, que dá para você desenhar semioticamente esses conceitos que são importantes. Então, essa, vamos dizer, meu repto, te jogo na mão. Eu só vou ficar com a parte boa da comida.
Não, obrigado, Valdir. Acho que você tem toda razão. E há, digamos, discursos para se semiotizar essa situação dos imigrantes, dos refugiados, né? Por exemplo, mesmo a lei do Estatuto do Estrangeiro no Brasil, apesar dele ter sido criado na época, no final da ditadura, ele já faz uma diferenciação, assim, por exemplo, entre imigrante, estrangeiro, né, que é o turista, por exemplo, né, em termos espaciais, sobretudo em termos temporais, né, com concessão de visto e tudo mais. E também tem o Brasil, apesar de ter esse estatuto já muito defasado, arcaico, porque tem uma série de intervenções, de proibições também ali para o imigrante, né, tem o estatuto do refugiado, que é um dos... pelo menos pelos especialistas, é um dos mais avançados do mundo, assim, que foi criado na época do Fernando Henrique, quando foi sancionado ali por ele. E aí o que também faz essas diferenciações entre imigrante, refugiado, né? Porque assim, basicamente o imigrante ele vem para fugir dessa situação de pobreza do seu país de origem, ou porque, enfim, também a gente não pode esquecer que também tem aqueles imigrantes que são altamente qualificados, que já vêm para o Brasil, por exemplo, com empregos garantidos, que muitas vezes não são nem encarados como imigrantes, né? Que acho que uma outra...
Mas disso eu queria te perguntar,
né? Sentimos de expatriado.
Eu queria perguntar, os imigrantes de que você fala, essas pessoas vêm na perspectiva de retornar um dia à Bolívia ou não?
Sim, como quase todos os imigrantes, eles têm a perspectiva de voltar para o país de origem, mas poucos acabam voltando, no final das contas. Acaba porque vêm para cá, geralmente são jovens, né, são relativamente jovens, casados ou não, e acabam tendo filhos aqui, até porque essa é uma forma deles poderem permanecer no país também, que aí a lei prevê que eles não podem ser expulsos se eles tiverem filhos nascidos no Brasil, e os filhos se adaptam já a uma segunda geração, né? Eles já se adaptam melhor, né? Não completamente, mas eles se adaptam melhor do que os pais. E eles acabam ficando, né? Isso é um traço meio recorrente no,
Sim, mas só que eu acho que não dá para generalizar isso.
Não, sim, sim.
Eu lembro quando eu era mais novo, mais pequeno, eu perguntei para o meu pai um dia, eu falei, mas por que, que vocês não voltaram para lá quando vocês melhoraram de situação? Ele falou assim, você não sabe o frio que fazia lá. Eu não volto nunca mais. Ou seja, então, não, por isso que eu digo, semiotizar os propósitos, né? Tal, é o que a gente pode fazer.
Não,
né?
Sem dúvida.
É o que a gente pode fazer.
Mas eu adoro essa diferença, expatriados e imigrante, né? Expatriado é branco. Né?
Também tem essas questões.
Tem uma assim, coisa, né? Quer dizer, eu sei, eu estou exagerando aqui, mas tem muito isso. Você nem quer chamar de imigrante o cara que vem com visto de trabalho, assim, se chamam de expatriados para criar um. Né?
Não, e dados, por exemplo, para mim foi impressionante esse dado que você mostrou de 300 mil a 1 milhão de bolivianos. Por exemplo, imagine, olha só, nessa situação em que a Alemanha está fazendo a França está querendo fazer uma propaganda imensa que ela vai trazer 20 mil. A Bélgica está se dispondo a ser heroína para trazer 10 mil.
Mas, por exemplo,
se a nossa presidenta chegasse lá e falasse, olha, o Brasil tem 1 milhão de bolivianos imigrantes pobres que nós a recebemos, tem não sei quantos milhões de haitianos que vieram daqui, não sei o que lá, tantos colombianos, e fala, e vocês estão achando heróis de abrigar 20 mil sírios? Quer dizer, ela dava um puxão de orelha na Margaret Thatcher e no...
Mas mesma coisa.
São todas iguais. As duas são iguais. Ou seja, ela dava uma lição para o mundo. Porque não adianta ela falar assim, ah, nós vamos receber 20 mil. O que que parece para os outros? Falar assim, vocês falam isso porque vocês estão a 200 mil quilômetros de lá, vocês não estão lá perto, etc. Mas não, nós estamos perto dos bolivianos e eles estão aqui. Né? Então, paraguaios, uruguaios, colombianos e tudo mais.
Os africanos,
quer dizer, ela dava uma lição de moral nos europeus imensa. Bom, enfim, é um desabafo, essa parte não é semiótica. Eliane. Ah, desculpa, Eliane. Ah, ela primeiro, então tá.
Tem uma pergunta para o Alexandre e uma para a Carol. Vou começar pelo Alexandre, porque na verdade a pergunta surgiu aqui desse comentário do Mando Baldir. Você é parte do seu trabalho, você já pensou em fazer uma análise do percurso narrativo desses bolivianos, assim, tipo, o que traz, né, qual seria o objeto de valor, como é que se dá a performance aqui e tal, a sanção que eles fazem desse percurso?
Então, sim, é que aí eu assim, no mestrado, eu lembro que a Diana falou para fazer isso, né, assim, como eu já tinha trabalhado estava trabalhando já com os discursos sobre a imigração, sobre os imigrantes, né? Eu acabei fazendo, digamos, um capítulo sobre isso, assim, tentando dividir essa questão, por exemplo, na imigração do passado, em geral, que eram imigrações de massa, né? Que os navios chegavam no Brasil, inclusive também por lei, só era considerado imigrante aqueles que chegavam na terceira classe dos navios, né? Ou seja, somente realmente sujeitos pobres, né? Assim, da falta completa ali, né? Eu também tentei separar um pouco, assim, porque havia um acordo entre os estados, né? Por exemplo, a imigração japonesa, ela só começou porque houve um acordo com o governo japonês, a mesma coisa com o governo italiano. Então, quando começaram a surgir problemas com os italianos nas fazendas, porque eles não eram pagos, eles eram explorados, contraíram dívidas enormes com os fazendeiros, e eles começaram a fazer greve, aí o governo italiano interrompeu, por exemplo, essa imigração. Então, você tinha também ali uma proteção do próprio estado de origem que acompanhava um pouco mais, né? Só que isso também foi mudando, assim, acho que agora é interessante tentar pensar, fazer talvez uma comparação desses percursos, né? Assim, do passado, como ele era feito, a partir até de, talvez, de biografias que existem de imigrantes japoneses, italianos,
entrevistas, né?
Também, não é?
Porque, não sei, me pareceu que a análise do percurso narrativo, assim, enfim, ok, daria um trabalhão, que você precisaria de um bom número para poder começar as generalizações do tipo, o que move, move essa imigração,
porque,
né?
Que aí
quantos deles pensam mesmo em voltar, se não voltam, porque não voltam, enfim,
sim.
Eu acho que daria material para fazer generalizações,
Sim.
né?
porque aí daria para chegar, inclusive, nesse caso, que acho que é o mais curioso, que é dos haitianos, né? Porque eles, assim, são, é um caso muito excepcional, porque eles são, digamos, refugiados, mas só que pela lei brasileira e acho que pela própria convenção sobre os refugiados lá da ONU, eles não preveem refugiados por em decorrência de causas naturais, de acidentes naturais, só por questões de perseguição política, religiosa, de gênero, entre outras. Então, o que o governo brasileiro fez, porque também não está previsto na lei do refugiado, foi criar uma norma administrativa onde o governo brasileiro concede o visto humanitário para esses haitianos. E aí eles podem entrar no Brasil para poder trabalhar. Só que aí, como assim, esses vistos demoram muito para sair lá na Embaixada do Brasil no Haiti, eles fazem todo aquele percurso pelo Peru, Equador, né, pagam coiotes para atravessar a fronteira, para chegar aqui, aí sim eles conseguem obter o visto, o visto humanitário. Então, assim, são questões que realmente precisam ser narrativizadas, tudo, você tem razão. Exatamente.
Eu ainda.
Ah, você ainda? Ah, é, tá certo.
Obrigado.
Carol, bom, queria falar que, na verdade, você foi duas vezes corajosa, né? Porque você apresentou uma coisa nova, na qual você falou que está começando, e depois foi falar logo de percepção, um assunto tão espinhoso aí na semiótica. E, na verdade, não sei se é uma pergunta ou uma tentativa de entender um pouco o seu posicionamento em relação a isso, porque daí vem a questão da noção de percepção ser uma questão espinhosa, porque ainda não há consenso entre os semioticistas. Eu tive a impressão de um posicionamento seu, e queria que você me dissesse esse mesmo, e já comento isso dentro do posicionamento que eu assumi na questão da percepção. E você, ao explicar a questão da percepção, baseada principalmente no ponto de vista do Bourdon, você falou você citou Grimas, texto fora do texto, e que eu entendi a percepção que estaria fora do texto, uhum. Né? E Grimas fala lá na Semântica Estrutural, nunca lembro bem direito daquela frase clássica, mas você vai lembrar com certeza, que ele fala: percepção é um lugar não linguístico da significação, do sentido, alguma coisa assim, uhum. Né? Enfim, isso resolvia para falar, por isso não é disso que vamos tratar. Uhum. Mas a partir do momento em que o sensível entrou para a questão da teoria, quando começaram então as questões, como o Valdir colocou, da emergência do sentido, enfim, lá com as paixões, ok, tem a estrutura, dá para traduzir as interações em estruturas modais e tudo isso, mas o que gera essas estruturas modais, o que gera é esse excesso, essa intensidade que patemiza a estrutura modal. Então, foi cada vez mais chegando nas condições de geração do sentido, e daí veio a questão, enfim, da percepção como caminho. Percepção, noção de percepção, que foi tirada, então, da questão da fenomenologia, mas sempre numa tentativa de semiotizar. Uhum. E daí vai vindo a minha questão e minha ideia de tentar ver o seu posicionamento. Você falou de percepção fora do texto, você falou do Bourdon numa linha mais ontológica de definição da percepção, onde estaria no pré, não lembro se foi pré-linguístico que você
pré-semiótico.
Falou. Pré-semiótico, só na iconicidade que estaria.
No simbólico.
Isso.
A iconicidade é pré-simbólica.
Que se instauraria a questão da linguagem. Aham. Então, entendo eu que você está vendo percepção, a percepção da percepção e a questão do sensível aí como anterior. Então, a percepção como sensível é anterior ao categorial. Mas eu acho que a grande contribuição e o movimento de semiotização da noção de percepção, e que para mim ficou muito claro a partir de um texto do Fontanini, que é um texto, acho que chama A Base Perceptiva da Semiótica, que saiu naquela revista Degré, ele diz, ele vai falar da questão da percepção a partir do posicionamento fenomenológico, mas tentando já semiotizar, sempre mostrando o que os dois pontos de vista têm em comum e o que tem de diferente. E ele fala que para o semiotista, para a semiótica, não se pode esquecer que esse sujeito da percepção é um sujeito dotado de linguagem. Uhum. Então, ele coloca a percepção não só como sensível, mas já como uma articulação entre sensível e inteligível. No momento em que a presença sensível já convoca do sujeito uma tentativa de categorização. E esse sujeito sempre dotado de linguagem. Uhum. Então, se a gente, enfim, e é isso que interessa para a semiótica. Uhum. Né? Então eu fiquei pensando, e daí, enfim, no Bordron, que eu não conheço tão profundamente, tem alguma leitura dele, até usei na tese e tudo, mas eu não tinha visto no Bordron, e acho que esse é um dos ganhos dele, esses dois como uma coisa pré-semiótico. Porque, na verdade, ele fala da percepção, ele já vê na percepção essa articulação entre sensível e inteligível, e ele fala da semiose perceptiva como um ato enunciativo já de configuração do sentido. É claro que é mais fluido, tudo começa lá no sensível, mas é esse sensível que já convoca um inteligível que vai se desenrolando aí no processo de significação até chegar, de fato, no simbólico, onde a linguagem se apresenta com mais força e já é possível uma categorização. Então, enfim, aí fica a pergunta. O seu posicionamento é esse mesmo, de achar, então, que a percepção está fora do texto e, por isso, ela seria da ordem do pré-semiótico, percepção só como sensível e o inteligível só depois? E se é isso mesmo... E não entendi direito, então, essa questão da coisa ontológica aí no Bordron. Até porque, nas vezes em que você tentou mostrar como, na verdade, tem coisas de James Levy já no pensamento dele, eu acho que enfatiza mais uma vez essa coisa da articulação mesmo entre sensível e inteligível, já desde o início do processo de interação perceptiva entre sujeito e objeto.
Ok, eu... O que eu acho da percepção?
Não, qual é o posicionamento Sim, que você nota isso. nessa coisa
onde
de...
Onde ela está, né?
Isso, onde ela está.
Então. Tá, antes de responder essa questão, eu preciso dizer que eu avisei que eu não estava fazendo um trabalho teórico. Estou fazendo um trabalho de análise. É uma análise de um texto teórico, mas é um objeto de análise. Então, tudo que eu disse a respeito da percepção não é a minha posição, mas é a posição que eu extraí do texto que está aqui. O que eu acho da percepção, eu acho que você pode provavelmente... Eu acho que você pode conceptualizar ela de duas formas, né? Você pode imaginar... Então, o ontológico aí é como você vê o mundo. Existe uma ontologia do James Levy também. Existe como ele vê o mundo. O que é o mundo para o James Levy? Ele é inacessível. Você só acessa por meio da análise, ou seja, por meio da linguagem. Isso é uma ontologia também. É uma forma de ver o mundo. Só que é uma ontologia calcada numa semiose. Quer dizer, você tem que passar... Que é muito a visão do Valdir, se eu entendo bem, não sei. Vamos não especular aqui. Ainda tem que ler essa negociação. E uma outra ontologia possível, uma outra maneira possível de ver o mundo. Então, não estou dizendo que o Bordron é ontológico. Todo mundo tem um lado ontológico, né?
Existe... Me deu um pouco de confusão. Entendi que a ideia de ontológico aí está um pouco diferente.
Talvez.
Para mim, o ontológico está na questão do ser. E que o ser não interessa para a gente trabalha com o parecer. Agora você já está vendo um modo de aprender. É por isso que o ontológico é um pouco doido.
A cada vez que você cria, que você fala qualquer coisa, você está dando uma visão de mundo, certo?
O seu acesso ao ser desse mundo, ser que ele existe, que não nos interessa,
isso.
É só pelo parecer.
Isso.
Então,
mas
é que eu coloco o ontológico lá no ser, é por isso que me incomodou, mas agora eu entendi.
Talvez você esteja usando mal a expressão. É que eu acho que para mim uma ontologia é uma...
Ontologia é um termo complicado na própria filosofia. Então, você entendeu ontologia numa espécie de ontologia realista. O mundo está lá anterior à linguagem. Uhum. E ela entendeu no sentido. Existe um conceito que o Renetton usa bastante do Husserl, que ele chama ontologia regional. Ontologia regional é cada ciência constrói a sua ontologia. Então a ontologia do James Levy seria uma ontologia semiotizada. Né? Quer dizer, o mundo existe como linguagem.
Não, agora eu
então, o problema é o conceito. É, o conceito é complicado.
É, e aí quando o Bordron fala nesse texto que o Yamslev é o... que os objetos do Yamslev, ou seja, o texto, né, é posterior, é o fim da linha, da, ele tá, ele, o que ele está dizendo é que eu tô estudando as condições de emergência desse sentido, portanto, eu estou estudando o pré-texto, né, o que vem antes. Talvez eu tenha lido, eu preciso, então, olhar esse... texto que você está falando, onde teria uma visão
esse
mais...
É a visão do Pontarino, né?
Não, mas você falou um do Bordron, você falou que você usou na sua tese.
Não, mas era esse aí mesmo, mas as ideias gerais aí de tá. Semiose perceptiva, a percepção como ato de enunciação. Então, enfim, tudo isso já pressupõe a linguagem desde o início.
Mas ele diz justamente que a linguagem entra no final... Que até o simbólico você não está na linguagem, você está numa pré-linguagem. Eu posso dar uma olhada, procurar os termos, mas a impressão que eu tive, pelo menos da análise que eu fiz, é que a linguagem mesmo ela só vai entrar no final da linha com a simbolização e que tudo isso que vem antes seria as condições para isso. E é tudo aquilo que o Yamslev, de que ele não pode falar. Agora, eu acho que pode ser semiotizado e incorporado na teoria. Aliás, a gente precisa desse tipo de semiotização para poder dar conta de certos sentidos que surgem nos textos, mas aí seria uma percepção semiotizada. Sim. E não a percepção enquanto emergência real, de uma ontologia realista do sentido. Vai lá.
Esse esse número da revista, que ano que é do Fontanini? Você lembra? Bom, tudo bem, depois eu te pergunto.
Eu também quero saber.
Na tese,
na
referência
do... Na sua tese.
Alguém mais?
Alexandre, tinha uma pergunta da questão dos imigrantes de forma geral. Eu queria te perguntar o seguinte, como que a cidade, não sei se isso faz parte do seu estudo também, mas como que ela está recepcionando essas pessoas que chegam? Né? Porque me chamou bastante a atenção a questão da festa das Alacitas, por dois motivos. Primeiro, por ser muito intenso. É, são temas, figuras que estão ali juntas num dia só. Né? Uhum. E a segunda questão é porque essa festa, me parece que ela lida com o ambiente do crer, ou seja, são manutenção de axiologias, tanto da cidade que você recebe, ou que você rejeita, né? E também dessa axiologia que chega junto com os imigrantes. E aí, puxando um pouquinho isso, a questão do Yatiri, você disse,
isso.
Me chamou a atenção essa questão, essa indefinição que a própria mídia não consegue fazer essa questão, porque eu acho que seria muito simples chamá-lo de sacerdote. Porque nas outras religiões, não vou exigir que a mídia pegue lá, plebiscitou essa questão do sacerdote, não. Mas... Por que não é chamado assim? Será que não existe uma rejeição já prévia dessa axiologia, esse choque de culturas? Faz parte do seu estudo, essa perceptividade, essa receptividade, aliás, da cidade?
Sim. Obrigado. Desculpa, você é o
Guilherme.
De fato, acho que você tem razão nessa questão do acolhimento da cidade aos imigrantes, é sim um aspecto que eu tento observar no trabalho. Inclusive, eu posso dizer assim, que melhorou bastante assim, nos últimos anos. Né? E, claro, em função da eleição do Haddad, como eu falei, que criou a coordenação de políticas para a imigração, né? E, ao mesmo tempo, que começa a reconhecer essa presença dos imigrantes, né? E oficializa festas, porque não é só a Lacitas, por exemplo, que é uma festa reconhecida. Tem a Junça, que é uma festa peruana, esse ano ocorreu lá no Parque do Tietê, aqui próximo à Zona Norte, ainda na região central. A prefeitura também criou um centro de referência e acolhimento, que não existia, né, em São Paulo, e depois foi acompanhada pelo governo do estado, que ganhou, lógico, muito mais visibilidade nos meios de comunicação, mas que também é um espaço, assim, que, lógico, não é suficiente para acolher a todos os necessitados. Mas já é um ponto de partida, né? E parece que a prefeitura já está estabelecendo ali outros convênios, né, com instituições que já existem para poder
acolher, sobretudo, os refugiados, as pessoas que realmente chegam aqui sem nada. Porque, assim, há casos, eu conversando, porque assim, fui fazer uma pesquisa nesses espaços, conversando com pessoas que atendem, há literalmente pessoas que chegam só com a roupa do corpo, né? Que tiveram que sair do país e chegaram, aí ele se identifica lá para a Polícia Federal como refugiado, conta a história, ele tem a entrada liberada no país. Né? Então, você tem, digamos, uma outra postura, assim, um movimento do poder público em direção a um melhor acolhimento desses imigrantes. Né? Por outro lado, em relação à sociedade, assim, começam a voltar aqueles discursos racistas, xenófobos, né? Que você tem lá. Eu lembro que um episódio ali exemplar, correu lá no Jornal da Cultura, ao vivo, né? Uma professora da Faculdade de Direito, ela comentando ali uma notícia sobre aquele político boliviano que veio para o Brasil meio sequestrado, assim, meio escondido por um funcionário lá da embaixada em La Paz. Ela começou a falar que assim, o governo brasileiro não deveria se importar com essas questões da Bolívia, porque a Bolívia é um parceiro comercial insignificante para o Brasil. E esses bolivianos que chegam aqui em São Paulo, eles não contribuem em nada para o desenvolvimento econômico e cultural da cidade. Isso com todas as letras, assim, o vídeo está disponível na internet. Isso porque era uma professora de direito internacional, né? Com muita sensibilidade. Então, assim, então ainda existe uma.
Não lembro. Não é uma que foi orientada pelo Zago, não? Não, pelo Rodas.
Pelo Rodas? Pô,
não, tem uma, que falava no Canal 2, lá no programa do Canal 2. Mesmo, acho que é ela.
Maristela, alguma
ela
coisa.
Tá sempre, ela tá sempre na mídia falando essas bobagens.
É, exatamente.
Tem filiação, tem pedigree.
É, exatamente, tem uma herança. E aí também tem, assim, na internet também é um prato cheio para esses discursos de ódio, né? Por exemplo, falando sobre os haitianos, que já cheguei a ver absurdos assim, do tipo, o PT está trazendo haitianos para que eles possam votar na Dilma. O estrangeiro não pode nem votar, né?
Preparando a invasão de Cuba.
Cuba, exatamente.
Preparando a invasão de Cuba.
Para tornar o Brasil uma Venezuela.
Exatamente.
Esse é o fim.
A integração, pelo menos.
Também, né, dos imigrantes, né? Agora, assim, respondendo essa questão do Iatiri, eu estou trabalhando com essa questão um pouco, né, com essa questão assim, das traduções, né, que eu até apresentei um trabalho sendo lá na Abralim sobre essa questão de como os meios de comunicação representam os imigrantes, e acabei entrando nessa questão da tradução. E aí, eu acho que essa confusão faz parte de um processo de tentar entender esse outro universo de significações do imigrante, não é? Tanto que, eu lembro que nesse trabalho da Abralim, eu fui fazer uma pesquisa lá nesses acervos de jornais para ver uma coisa assim banal. Onde e quando aparece, pela primeira vez na mídia, a palavra sashimi? E como ela aparece? Então, apareceu lá o sashimi, entre aspas, aparece assim, peixe cru. Isso na década de 70. Não, minto, no final da década de 60. Essa, digamos, explicação, tradução, ela acompanha a palavra sashimi durante a década de 80, assim, 70, até meados de 80, que é justamente o momento em que os restaurantes japoneses começam a se popularizar. Aí a tradução cai, não é? E se chega até o ponto de sashimi estar lá no dicionário Ruais, como um léxico estrangeiro, mas como um léxico usado na língua portuguesa. Então, assim, me parece que e acho que tem essa fase ainda de se tentar entender um pouco, e talvez se de fato a imigração boliviana se estabelecer e criar laços, ela pode acontecer como aconteceu, digamos, com a cultura japonesa, né? Que ela, de certa forma, se assentou ali junto à cultura, que a gente pode entender, enfim, de cultura brasileira, não é? Mas que ela já começa a ser reconhecida não só como uma cultura do outro, do imigrante, mas também como algo que já faz parte, digamos, de um certo cotidiano, pelo menos urbano, assim, das grandes cidades, não é? Então, acho que ali talvez tenha, digamos, um índice de que essa cultura trazida pelo imigrante, ela também pode já se adaptar ali, enfim, não exatamente ser assimilada, né? Mas ela já se adapta e convive, e pode se conviver ao mesmo tempo com essas duas culturas, né? Em tudo que ela, enfim, a cultura do imigrante também se transforma ao longo do tempo. Então, mas valeu, obrigado pelas questões.
Depois a Carol também tem.
É só primeiro dar os dados do professor Valdir, que a Dilma Rousseff falou ontem isso, esse discurso na ONU, falando que ela, que o Brasil assimila e incorpora milhões e milhões de imigrantes, deu um histórico, e que não está passiva, o Brasil não está passivo a essa situação de todos os outros refugiados do mundo. Falou ontem, eu achei oportuno.
Puxa vida, então, olha.
Mas a pergunta para o Alexandre é rápida. É só saber se nesse teu universo de populações que estão em São Paulo, se ele já tem, e o que diz, alguma mídia, se já tem jornal e cinema.
Se eles já têm?
É, porque o Brasil.
Cinema não, assim. Tem, são pequenas iniciativas, mas que em geral envolvem assim,
não comercial. Assim,
não comercial, e sim e cinema como, digamos, documentários assim, que envolvam os imigrantes. Tem aquilo que mostrei lá em Niterói, que é o Destino São Paulo, tem o Destino Rio também, que envolve os imigrantes, né? Que é uma produção ficcional, mas que usa imigrantes que moram em São Paulo como atores mesmo. Né? Agora, jornal não, o que tem são sites. Né? Então, assim, existem alguns sites que divulgam atividades da comunidade boliviana.
E você que trabalha esse eixo do que a mídia brasileira fala deles, o que a mídia deles fala do Brasil?
Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, sim, mas acho que como um outro projeto, assim. Porque acho que tem, por exemplo, tem uns contatos lá no Museu da Imigração e eles têm uma série enorme de depoimentos de imigrantes, não é? Eu queria muito trabalhar com essa questão, sim, de como os imigrantes também falam sobre a própria situação deles, mas também sobre as imagens que eles constroem sobre o Brasil, os brasileiros. Isso é um nosso lá. Trabalheira.
Sim. É, eu queria saber se eu, pelo menos, não entendi na sua fala, ou se você não falou isso, mas qual a concepção que o Bourdon tem de conhecimento?
Ele não fala diretamente de conhecimento, mas acho que a gente pode supor, pela teoria dele, que o conhecimento deve passar por esse. Deve estar ligado ao último estágio de simbolização. Mas deve passar por todo esse processo de construção do sentido, como, de uma certa maneira, esse sistema que ele apresenta é um sistema de construção de conhecimento também, porque é um sistema de construção de linguagem. Mas ele não diz diretamente, não trata diretamente desse assunto. Acho que...
Obrigada pela pergunta.
Eu tenho uma pergunta para o Alexandre. Eu queria discutir um pouco as suas aspectualizações dos três. Então é a Feira Cantuta, né? Rua Coimbra e o outro, eu esqueci o nome.
Lacitas.
Deixa eu anotar aqui, senão eu vou querer de novo falar e não vou conseguir. Lacitas. Eu queria... Queria propor uma outra ideia para você, porque quando você separa pontual, iterativo e contínuo. Primeiro que você distribui... É muito tentador, porque a aspectualidade, ela organiza as coisas. Mas o problema que eu vejo é que você separa ele em, como se eles tivessem características muito distintas. Eu acho que o que se perde aí é uma certa gradação entre eles, que está em germe, né?